voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Aqui na Mulher Brasileira sempre damos espaço para as pessoas que são voluntárias ou ajudam, apoiam de alguma forma uma organização, uma instituição, enfim. Alguém que faça bem ao próximo, para que essas pessoas tenham voz. Hoje vamos conversar com Ana Paula Rios, ela é presidente do Instituto LAR, uma organização que nasceu em 2016, com o objetivo de ajudar no processo de reinserção social as pessoas que, por um momento, ficam em situação de rua. Ela já está na linha. Bom dia, Ana Paula, tudo bom? Bem-vinda, Mulher Brasileira.
Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom trazer um pouquinho de como o trabalho do Instituto LAR vem fazendo a diferença na vida da população de rua.
É verdade. Então, quando começou esse projeto, esse trabalho do Instituto LAR?
Eu gostei dessa fala que você abriu, né? O momento, é muito importante frisar isso. A situação de rua, ela é um momento, isso. Realmente, né? Por isso que a gente fala a situação. O Instituto LAR como nasceu em 2016, foi fundado por duas engenheiras de produção. Eu não sou fundadora, eu cheguei lá em 2018. Por coincidência também, sou engenheira de produção.
Que legal.
E elas alugaram uma sala ali no centro do Rio com essa ideia, né, de apoiar a reinserção social. E aí foram chegando vários voluntários, cada um oferecendo uma coisa. Chegou alguém que sabia fazer o currículo, chegou outra pessoa que queria fazer a quentinha, doar roupas. E assim elas conseguiram oferecer aí várias atividades gratuitas que a população de rua pudesse frequentar.
Sim. E o nome LAR tem a ver com as duas situações, né? O LAR que a pessoa precisa ter um dia, né? Voltar a ter. E qual outro significado desse nome?
O acrônimo LAR, cada letrinha tem um significado. Uhum. O L é de levante, o AR é de ande e o R é de recomece.
Ah, que legal.
E esse nome também... ele também tem a ver com a nossa metodologia, né? O Instituto, ele tem uma metodologia própria que está de acordo com esse nome. Então, para o eixo levante, é para aquela pessoa, é onde a gente oferece atividades para aquela pessoa que realmente precisa se levantar. Uhum. E que talvez seja a pessoa que está mais próximo do estereótipo, né? Quando a gente fala em população de rua. Então, uhum. A gente oferece um banho, uma roupa limpa, um corte de cabelo. Já no eixo ande, e a gente acredita que quem já se levantou precisa seguir andando. É onde a gente incentiva a arte, a cultura e a redução de danos. Então, nós temos uma agenda diversificada de arte e cultura para eles. Fazemos passeios culturais com esse público
que
também.
Bom.
E o terceiro eixo, que é o recomeço. Então, aquele cidadão que já se levantou e segue andando, porque é um processo, né, isso, sim, leva um tempo, tem potencial para recomeçar. É nesse eixo que a gente fala de renda, que a gente vai fazer um currículo para essa pessoa, que a gente vai direcionar para o mercado de trabalho, que vai fazer uma oficina mais voltada para isso. Uhum. Então, os três eixos estão diretamente ligados e eles também podem ser enxergados aí como a jornada de reinserção.
Sim.
Que começa ali na promoção dos direitos básicos, né, que a gente precisa ter, passa por arte, cultura e redução de danos, até chegar à geração de renda, o acesso à moradia e a reinserção social, de fato.
Uhum. Quantas pessoas são atualmente atendidas por vocês, ou já foram, ou passaram, enfim? Tem uma média, pelo menos?
Olha, hoje a gente tem capacidade de atender aí por mês 200 pessoas, né, todos os meses, nas diferentes atividades que a gente atua. Mas os nossos números, né, a gente chegou agora aos 7 anos de história.
Parabéns.
A gente já tem alguns números. difícil, né? Mas estamos resistindo.
Uhum.
A gente já passou de 7 mil banhos oferecidos, 7.500 e alguma coisa banhos oferecidos,
sim,
11 mil atendimentos realizados,
olha,
mais de 1.500 atividades oferecidas para a população de rua e 111 mil refeições.
Olha só.
A gente está... Tá sempre aí, todas as atividades elas possuem refeição também. E na pandemia, durante a pandemia, a gente precisou atuar mais diretamente na rua com esse público.
Sim. Você disse que quando você chegou já existia esse núcleo, na verdade, né? As pessoas já tinham feito e você se integrou a eles. Mudou alguma coisa na sua vida, Ana Paula?
Ah, mudou, com certeza, né? Eu comecei a trabalhar nessa área, na verdade, quando eu cheguei na graduação, né? Eu tinha um sonho, que era acessar a graduação, E aí, quando eu cheguei na graduação, que eu vi aquele, todo aquele conhecimento, eu fiquei muito incomodada, né? O que, que eu vou deixar para a sociedade em troca desse conhecimento que eu estou recebendo? Então, hoje eu sou engenheira de produção e a minha missão de vida é utilizar os meus conhecimentos para desenvolver projetos que possam contribuir com a população de rua. Então, fora o Instituto, né, eu desenvolvo outros trabalhos. Lá em 2017, eu fiz um dos primeiros chuveiros itinerantes aqui da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Em 2020, eu criei umas pias portáteis para que a população de rua pudesse lavar as mãos, né, que foram as pias do bem. E venho atuando aí, desenvolvendo outros projetos para a população de rua e cheguei no Instituto em 2018.
Olha que legal. E muda muito, né? Muda bastante.
Faz muita diferença, né? Quando a gente consegue entender que o pouco que a gente tem, que é um tempo, né? Sentar ali, ouvir, chamar a pessoa pelo nome, escutar a história dela, já faz muita diferença.
É. O chamar pelo nome faz muita diferença, porque normalmente, quer dizer, você percebe que há uma invisibilidade. No momento que você chama pelo nome, ela está visível, ela se sente melhor. E aí sim, esse lar, dessa forma que você fala, essas fases, né, do lar, do levante, do anjo, do recomeço, ficam mais próximas do que eles sentem, né? Eles conseguem, acho que, ter mais força com isso. É possível ser voluntário? As pessoas, por exemplo, que estão nos escutando, que conheçam alguém numa situação dessa, podem falar com vocês sobre isso, levar até lá, ou enfim, indicar vocês? Como é que é feito esse trabalho, esse processo? Que é quem está ouvindo agora a nossa entrevista.
Bom, boa pergunta. A gente tem uma sede que fica no centro do Rio de Janeiro, que funciona 4 dias na semana. Então, se você encontrar com alguém que esteja próximo àquela região, porque normalmente ele não vai se locomover muito, você pode sim indicar para a nossa sede, né? Para ir lá na nossa sede, a gente vai orientar, dependendo do dia, vai oferecer o banho, uma roupa limpa, enfim. E também é possível ser voluntário, né? No momento as vagas estão fechadas por conta do carnaval, mas assim que passar o carnaval a gente vai abrir as vagas de voluntário de novo. É só entrar no nosso site, institutolar.org.br, ou pelo Instagram, que é @institutolar, as pessoas conseguem achar e tem as vagas disponíveis para ser voluntário. Além disso, também é possível contribuir de diferentes formas, né? Às vezes as pessoas acham que é só o dinheiro, e não. Você pode ser voluntário, você pode fazer uma contribuição aí com seus amigos e doar itens para as atividades, biscoito, suco, proteína. Você pode separar aquelas roupas limpas em bom estado, né, que você não usa mais. Principalmente roupa masculina, bermuda, tamanho P e M são as nossas maiores demandas.
É mesmo. Mais homens, então, do que mulheres? Numa situação
Sim,
como essa.
Roupa feminina, inclusive, a gente não aceita. Hoje, 80% do público em situação de rua é considerado masculino. Então, por conta disso, muitas instituições que atendem esse público não aceitam roupas femininas, né? A gente dá prioridade para as roupas masculinas.
Sim, sim. E a idade dessas pessoas, em geral?
São jovens, prioritariamente, jovens e adultos que a gente atende. 18 a 59 anos.
Você, com certeza você tem vários casos em que as pessoas passaram por vocês e voltaram à vida, enfim, com todas as coisas, todas as garantias, todos os direitos. Você tem muitas histórias dessas para contar, de gente que passou por ali, que hoje em dia, de repente, pode ser até um voluntário, ou já, enfim, já colaborou com vocês de alguma forma?
Olha, temos muitas histórias, que fazem a gente, é sempre legal quando as pessoas perguntam isso, porque são histórias que fazem a gente continuar acreditando que é possível, né?
Sim.
Então eu tenho uma história de um rapaz que ficou 1 ano e meio com a gente, né? Hoje, na nossa experiência, aí, esse processo de reinserção social está durando em média 3 anos,
Sim.
né? A gente conseguir pelo primeiro tratamento, enfim. E aí ele ficou 1 ano e meio com a gente, conseguiu um emprego, foi trabalhar, e aí ele sumiu, né? E pra gente é até legal, quando as pessoas somem, a gente fica feliz, sinal Sim. que ela realmente conseguiu conquistar a vida, enfim. E aí ele voltou, devia ter, acho que uns 2 anos depois ele voltou.
Que legal.
Apareceu, falou que tinha mudado de estado, tava trabalhando, enfim. E ele juntou um dinheiro durante esse tempo e queria doar pro Instituto, queria que doar, legal. Né, fazer uma doação. A gente não aceitou, né, ele falou, não, ele não é de vocês, enfim. A gente pegou umas contas que tinha e deu pra ele pagar. Aí ele aceitou, aí ele pagou uma conta de água, uma conta de luz e ficou feliz. Então, é muito legal quando eles querem retribuir, e não só essas pessoas que já saíram, mas a gente tem muitos casos de pessoas que estão em evolução, assim. Sim, a gente tem um assistido agora que a gente acompanha, que já está 6 meses em tratamento, já conseguiu alugar um cantinho, então já deixou a situação de rua, hoje está acessando um benefício, conseguindo se manter limpo, e logo, logo também ele já vai estar aí com tudo encaminhado para seguir.
Maravilha. Essa questão de documentos, porque muitas dessas pessoas não têm documentos mais, né? Ou perderam uma situação assim que tenha sido ruim, embaraçosa, ou saiu de casa, ou foi colocado para fora, enfim. Vocês também orientam nesse sentido, essa parte jurídica de documentos, da pessoa voltar a ter um documento, voltar a existir, né? Socialmente falando, se existe esse termo, mas assim, em termos de documentação, de, vocês ajudam nisso, apoiam nisso?
Sim, a gente faz o encaminhamento, né? A própria defensoria também é parceira nessa situação, e eles perdem com muita frequência, né? Essa é uma realidade. Não só perdem, mas são constantemente roubados, são furtados, enfim. Muitos deles têm os seus pertences tirados ali durante a madrugada, então isso é uma coisa muito recorrente, sabe, entre a população de rua. Então a defensoria é super parceira nesse sentido, e a gente consegue direcionar para que eles tenham novamente seus documentos. Inclusive, para uma quantidade menor, a gente consegue oferecer um espaço de guarda, né, do documento, e consegue andar com a Xerox autenticada, né, para facilitar.
Muito bom, muito bom. Mais alguma coisa desse projeto que você queira nos orientar? E eu quero que você volte mais vezes, e sempre que precisar, para falar sobre isso e outras coisas mais que vocês estejam fazendo ou precisando de apoio, porque nós estamos aqui para trazer gente como você e como seu grupo, sabia?
Agradeço pela oportunidade, deixar um recado para que as pessoas olhem com mais carinho para a população em situação de rua. De acordo com o último censo, aí, 40% das pessoas estão em situação de rua por conta de conflitos familiares, né, e apenas 20% por conta do uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, olhem com mais carinho para esse público, cuidem das suas relações pessoais, porque as famílias tóxicas estão levando pessoas à situação de rua. Então, cuidem dos seus relacionamentos, cuidem como você se relaciona, e tem um olhar diferenciado para esse público, que eles precisam realmente de ajuda. E é possível, sim, superar a condição de rua. No ano passado, a gente conseguiu que 22 pessoas conseguissem superar essa condição. Estamos na luta, estamos contando.
Tá bom, e conta com a gente também, tá bom? Deixa uma rede social, então, de novo, repito, uma rede social, um telefone. Endereço vocês podem passar? Não, preferem telefone, né? Mais fácil.
Pode, a gente fica na Rua do Senado, número 200, a sede funciona 4 dias na semana, e o Instagram lá, @institutolar, pode deixar todas as nossas informações.
Ok, obrigada então, super beijo, parabéns pela sua atuação, por todo o grupo aí, e que mais pessoas se movam também, e obrigada por fazer parte disso e nos informar sobre isso, tá bom?
Obrigada, grande abraço.
Super abraço. Falamos então com uma pessoa muito... sabe, muito antenada com isso. Ana Paula falou sobre essa instituição que fica na Rua do Senado, número 200, @institutolar. Você pode ter mais informações sobre isso e sobre o trabalho também, quem sabe até se voluntariar, né? Ela é presidente do Instituto Lar, uma organização que nasceu em 2016 com o objetivo de ajudar no processo de reinserção social pessoas que nesse momento estão em situação de rua. É isso aí. Rádio Rio.